Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da PBGSA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Paula Siqueira, da Firme, Financial Investors Relations Brasil.
Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2015. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, www.portobello.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta conferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro e de relações com investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Quero agradecer a vocês por mais uma vez participar do nosso conference call de apresentação dos resultados, inclusive pela primeira vez aí já usando a nova denominação PBG, mudança que a gente vai comentar ao longo da apresentação. Nós disponibilizamos uma apresentação, eu vou seguir a apresentação, como já é de praxe, eu vou passar rapidamente pela apresentação para a gente ter mais tempo para a parte de perguntas e respostas. Tá? Vou iniciar pelo slide 2. Essa primeira parte é um pouco descritiva do negócio, muito para benefício daqueles que estão participando ou acompanhando pela primeira vez a PBG, ou mais conhecida como Portobello. Né? Mas a Portobello é uma empresa do novo mercado, está no novo mercado desde 2008, vem fazendo investimentos nos últimos anos, já é um dos diferenciais da Portobello, esse investimento contínuo em tecnologia e inovação, mas em especial, no histórico, a gente pode ver, em especial nos últimos anos, de 2012 para cá, fazendo investimentos mais significativos lá em 2012, 2013, em Tijucas, no investimento na fábrica de grandes formatos e mais recentemente na fábrica de Alagoas, que a gente chama aí na apresentação de fábrica Pointer, que é a marca que nós utilizamos para essa nova fábrica. Tá? A PBG é hoje a maior empresa de revestimentos cerâmicos da América do Sul, reconhecidamente a empresa líder em inovação, design, isso demonstrado muito pelas diversas pesquisas que nós fazemos, seja no consumidor final, seja nos especificadores, que é um público importante para a gente, uma marca das mais reconhecidas do mercado, se não a mais reconhecida certamente no Brasil, sim. Um dos nossos grandes diferenciais é a nossa rede de franquias. Hoje, a rede de franquias Portobello Shop é a maior rede de lojas de revestimentos cerâmicos do Brasil. E em termos industriais, hoje com dois parques Fabis, né? Um em Alagoas, outro em Santa Catarina. Temos 17 linhas de produção, atingindo aí já uma marca de 2.900 funcionários, ainda próximo para o patamar de 3.000 funcionários. Tá? Nosso produto é basicamente o produto de revestimento cerâmico, principalmente aí dentro das tipologias que vocês veem nesse slide, os porcelanatos, mas também com produtos de piso, parede, acessórios e assim por diante. Do ponto de vista societário, é uma empresa controlada por um bloco de acionistas que detém hoje 54% de participação. Temos um conselho de administração, assim como um conselho fiscal, bastante atuantes. César Gomes Júnior é nosso presidente, Cláudio Ávila, nosso vice-presidente, Mauro do Vale, diretor corporativo, atuando principalmente na área comercial de operações, e eu na área financeira e de relação com investidores. Agora, entrando um pouco mais no resultado, tanto do quarto tri, mas também falando já do ano todo de 2015, um dos grandes marcos do ano de 2015 foi a inauguração da fábrica do Nordeste. Tá? A fábrica do Nordeste entrou em operação em abril do ano passado. São dois fornos. O primeiro forno entrou em abril, o segundo forno entrou em junho do ano passado. Tivemos uma inauguração oficial da fábrica em setembro do ano passado e a gente já está em plena operação lá nesta nova fábrica. Tá? Em termos de receita líquida, a gente atingiu 1 bilhão, ainda apresentando um crescimento, mesmo com esse contexto que a gente está vivendo, com crescimento de 12% com relação a 2014. Tá? Lucro líquido. A gente vai passar um pouco mais por esses números à frente, então eu vou comentar rapidamente, mas o lucro líquido também crescendo 11% com relação ao ano anterior. O EBITDA com crescimento um pouquinho menor, que aliás inferior a 2014. Vou comentar um pouquinho mais à frente os efeitos que nós desse EBITDA menor. A gente continua crescendo na nossa rede de franquias. Na Porto Belo Shop, hoje com 143 lojas, crescendo 6%. E aqui vale um comentário, olhando muito já para 2016, obviamente passa a ser um ano de mais comedimento, de mais disciplina, mais de continuidade de investimento nos nossos principais diferenciais competitivos. E a nossa expectativa é continuar crescendo, com a nossa rede de franquias. O lucro líquido foi bastante afetado aí pelas despesas financeiras, vamos comentar um pouquinho mais à frente também. Deixa eu comentar aqui nesse ponto, nós alteramos a razão social da companhia, no final do ano passado, de Porto Belo para PBG. Qual que foi a principal motivação dessa alteração? É uma questão de organização das marcas. Tá? Com a operação da fábrica do Nordeste, nós passamos a operar com duas marcas de porte. Tá? A Porto Belo sempre operou com diversas marcas, mas sempre com uma marca principal. E outras marcas menores e menos representativas. A Pointer passa a ser uma marca mais representativa, com uma identidade própria, quase como uma unidade de negócios autônoma, e, portanto, o grupo, a companhia, passa a ser uma empresa multimarcas. Com isso, nós vimos a necessidade de desvincular a razão social da companhia a uma das marcas, né? Um nome mais isento para que possa representar bem a companhia como um todo. Tá? Ainda, obviamente, ainda com um vínculo com a marca principal, a marca original, que é Porto Belo, portanto, por isso PBG, iniciando com PB. É PBG, porque é Porto Belo Grupo, mas a principal motivação, portanto, foi a questão de gestão de marcas. Obviamente que a marca Porto Belo continua existindo, com toda a força que ela tem, mas passa a ser exclusivamente marca, deixa de ser uma razão social. Comentando um pouquinho de mercado, vocês estão vendo aí nos nossos indicadores no slide 6, de mercado, que realmente a gente vem sofrendo uma piora significativa no nosso mercado de revestimentos cerâmicos. Como a maioria de vocês já conhece, nosso setor, atuando nessa indústria de material de construções, de construção e na cadeia toda de imobiliária e de construção, sofre os efeitos da economia depois, porque nosso material entra na fase final de acabamento das obras. E a gente, de fato, de forma tardia, mas estamos sofrendo aí essa piora do nosso mercado como um todo. Esse dado da Abramat, vale comentar, ele é deflacionado, portanto, tem que, quando comparar com dados nominais, sempre a gente tem que ter um cuidado, mas em termos deflacionados ou em termos reais, no quarto tri, nós chegamos a uma queda de 18%, né? Depois de trimestres já ruins, terceiro tri de quase 15%, no segundo tri de 10%. E nosso resultado foi, obviamente, afetado por essa piora do mercado também. O dado da Anfacer, que é até mais específico para o nosso setor, para o mercado de revestimentos cerâmicos, também vem apresentando piora. Aí já é um dado físico de metro quadrado, mas a gente vê aí que depois de um segundo tri com uma queda ainda pequena de 1,6 versus o mesmo período do ano anterior, um terceiro tri de menos 6, o quarto tri já em 2 dígitos de menos 13. Aqui, antes de seguir para o próximo slide, já vale um comentário também, olhando para frente. 2016 também tende a ser um ano duro, considerando o patamar que a gente tem dos dados mais recentes. A gente ainda está vendo o mercado de 2016 com queda, e muito provavelmente uma queda de 2 dígitos. Portanto, vai continuar sendo um ano bastante desafiador para todo o setor, de cerâmica no Brasil. No slide seguinte, slide 7, são nossas demonstrações. Eu acho que a gente pode seguir um pouquinho para passar pelos principais números. Em termos de receita líquida, como eu comentei inicialmente, nós crescemos em 2015 12%, mas quando a gente olha o dado do quarto tri, nós praticamente tivemos o mesmo resultado do mesmo tri do ano anterior. Com crescimento, obviamente, beneficiado aí pela desvalorização do real, nós tivemos um crescimento mais significativo na exportação, no mercado externo, mais ao longo de 2015, e menos comparado tri contra tri, mas continua sendo uma grande aposta, da companhia, para sustentar nossos resultados, tá? Embora o câmbio esteja bastante volátil, e até difícil de prever, no patamar que o dólar está hoje, nos deixa bastante competitivo. É verdade que isso vale para todos nossos concorrentes aqui no Brasil, todos nossos concorrentes estão mais competitivos e todos, de maneira geral, dando maior atenção para a exportação. Mas ainda assim, é uma oportunidade bastante interessante, principalmente considerando a deterioração do mercado doméstico. Também uma comparação semelhante em termos de lucro líquido ou lucro bruto. A gente vem conseguindo manter boas margens em 2015, mas a gente já sente aí uma deterioração quando a gente olha no quarto tri, para o quarto tri de 2015. As despesas, eu já venho comentando tri após tri, as despesas operacionais, elas vêm crescendo, vinham crescendo muito por conta do próprio crescimento da companhia, mas também com alguns outros efeitos, notadamente em 2015, da entrada da Pointa, com descasamento aí ao longo de 2015 entre despesas e receitas. Obviamente que as despesas, até o início da operação, a gente vinha classificando como despesas pré-operacionais, mas a partir do momento que entrou em operação, entraram despesas mais rápido, como é natural, do que a receita, tá? E mais especificamente em despesa com vendas, a gente, como já era esperado, a gente ainda tem o efeito da mudança do FOB para CIF. Só lembrando para aqueles que não acompanharam os resultados ou os calls anteriores, a gente vem mudando, investindo significativamente na nossa distribuição. Não é um investimento intensivo em CapEx, porque nós utilizamos basicamente operadores logísticos, mas a gente está passando de um modelo que era que toda a entrega, toda a distribuição era feita a partir de Tijucas, e a gente passa a operar com CDs espalhados em todo o Brasil. Isso é um projeto que deve ter continuidade ao longo de 2016 e 2017, uma velocidade menor, dado o contexto que a gente está vivendo, mas ainda assim com um movimento de expansão. Eu vou até voltar um pouquinho, eu acho que um comentário importante aqui, em termos de resultado, de maneira geral, é que o efeito da Pointer também, obviamente, é importante, né? Tanto em termos de receita, por isso o comentário de voltar um pouquinho atrás, a Pointer passa a contribuir mais significativamente na nossa receita, mas principalmente do ponto de vista de EBITDA ou lucro líquido, essas operações passam a ter impactos mais relevantes. Tá? No slide 11, a gente comenta aí um pouco sobre o EBITDA. Vejo que o EBITDA no ano passado, ou no ano anterior, né, 2014, nós atingimos 176 milhões de EBITDA. Em 2015, nós recuamos 167 milhões de EBITDA. Se a gente olhar o ajustado, de 179 para 174, mesmo no ajustado, nós tivemos um EBITDA menor do que o ano anterior. E aí, novamente, o comentário da Pointer. A Pointer, por ser uma operação no seu primeiro ano, passando aí pelo seu ramp-up, teve um ano deficitário. Vocês vão ver nas nossas notas explicativas, a CBC, né, que a pessoa, o CNPJ, a pessoa jurídica que a gente utiliza para operar a Pointer, teve prejuízo. Tá? Esses dados, eles não representam 100% o resultado efetivo da Pointer, porque no final do ano passado a gente também fez uma mudança nessa estrutura societária. A Pointer, desde dezembro do ano passado, ela passou a ser operada pela PBGSA. Obviamente que as coisas foram feitas de forma simultânea, né? A mudança do nome da razão social da Porto Belo S.A. para PBGSA, possibilitando, com a mudança do nome, a operação da marca Pointer sem a vinculação com a marca ou a razão social Porto Belo S.A. Mas, de qualquer maneira, essa nossa explicativa dá uma boa ideia de como está sendo o resultado da Pointer. Ela, na verdade, é um pouco pior do que mostram esses números, porque essa mudança societária teve alguns efeitos positivos aí nesse resultado, mas, de novo, representa bem o momento que a gente está passando na ponta. É um momento ainda de ramp-up, é um momento de uma fase inicial da nossa operação em Alagoas. Ainda assim, a gente continua operando num bom patamar de EBITDA. A gente vinha aí nos últimos anos, é verdade, num patamar muito bom, de 18% de margem EBITDA. Em 2015, a gente recuou para um patamar de 15%, no quarto tri, até um pouquinho menor, mas ainda assim um patamar saudável para a companhia. Em termos de dívida, que é o slide 12, nós fechamos o ano aí com endividamento líquido de R$ 500 milhões, com nível de alavancagem comparado à EBITDA de 3 vezes. Tá? Nós anunciamos no final do ano passado, em dezembro, nós fizemos uma emissão de debêntures, uma debênture de R$ 200 milhões, sendo 100 milhões com prazo de 7 anos, 2 de carência, e 100 milhões com prazo de 5 anos, com 2 de carência também. Foi uma operação importante para manter a liquidez financeira da companhia. Vejam que a gente fechou um ano com caixa elevado por conta da proximidade aí do desembolso da operação. Fechamos o ano aí com caixa de R$ 190 milhões, e a ideia é a gente manter esse recurso em caixa para manter a liquidez da companhia e amortizando a nossa dívida que vai vencendo aí no curto prazo. Em termos de despesas financeiras, aqui só vale um comentário. Nossas despesas financeiras foram maiores, obviamente, por conta do nosso maior endividamento, mas também tivemos um efeito significativo aí da variação cambial. Ano passado, em 2015, o efeito da variação cambial representou R$ 31 milhões. Por conta disso, afetou muito não só nossas despesas financeiras, mas também a nossa nosso lucro líquido. 2015 ainda foi um ano de finalização de investimentos, principalmente a fábrica do Nordeste. Tem um comentário aí também nos nossos investimentos nos CDs, mas lembrando novamente que os investimentos nos CDs não são intensivos em CAPEX, porque são feitos através de operadores logísticos. Tá? 2015 ainda foi um ano de investimentos no patamar de R$ 88 milhões, mas, obviamente, olhando para 2016, esse patamar tende a reduzir significativamente. E, por último, o desempenho das nossas ações. Vocês acompanham bem nosso desempenho. Nosso desempenho, o desempenho da nossa ação foi, inclusive, pior do que a Bolsa. Finalmente, só eu fui comentando ao longo da apresentação um pouco das perspectivas 2016, mas só alguns pontos adicionais. É realmente um ano desafiador de 2016. Não preciso nem comentar do lado política econômica que a companhia, o país está vivendo, e tem sido para todas as empresas, e para nós não é diferente, muito difícil enxergar a real situação e as perspectivas para o restante do ano. Nós, dentro da companhia, nós temos trabalhado com o cenário de piora ainda do nosso mercado, principalmente ao longo do primeiro semestre, com uma expectativa de estabilização, até porque a gente vai atingir um patamar bem mais baixo, mas uma estabilização no segundo semestre, mas obviamente com um grau de incerteza bastante significativo. A gente tem trabalhado bastante na busca da eficiência, tentando conter despesas, tentando reduzir nossos custos em tudo aquilo que está mais sob controle da administração. Mas, obviamente, que essas medidas vão surtir efeito. Mais difícil dizer a essa altura se vão ser suficientes para sustentar essa piora do sustentar nosso resultado com a influência dessa piora do mercado. Também aí um pouco comentário no segundo bullet, que a gente vem implementando ações norteadas pela rentabilização dos ativos existentes. A prioridade aqui é a gente extrair frutos dos investimentos que nós fizemos ao longo dos últimos anos, seja investimentos na área fabril, seja investimentos na área comercial, na nova marca Pointer, na expansão da nossa rede de franquias, na nossa distribuição e assim por diante. A administração não vê espaço para novos negócios ou novas estratégias, obviamente. Eu acho que o restante eu fui comentando ao longo da apresentação. Eu vou abrir agora para a nossa parte de perguntas e respostas. Por favor, fiquem à vontade.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Senhoras e senhores, um momento enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Juan Pires, Charles River Capital.
Bom dia, John. Eu gostaria de, se possível, né, que você abrisse um pouco do que vocês estão projetando, né, para a fábrica na Lagoas, né? Dentro da subsidiária, né, que você apontou, eu acredito que ainda teria uma rampa, né, dentro do que foi projetado para a fábrica. Se você pudesse dar um pouco assim de detalhe do que vocês imaginam que vocês conseguem chegar aí ao longo de 2016, 2017, né, em termos de receita e margem para ela. Obrigado.
Bom dia, Juan. A nossa operação de Pointer, originalmente, quando nós desenhamos a operação, nós prevíamos ter atingido o patamar ótimo já no início de 2016. Tá? Obviamente que o cenário mudou significativamente. Né? Quando a gente iniciou esse projeto, o mercado do Nordeste era um mercado que crescia 2 dígitos por ano. E agora nós estamos vivendo um momento de um mercado encolhendo. E isso que tem dificultado muito o nosso ramp-up. Tá? Do ponto de vista fabril e do ponto de vista de estrutura, de maneira geral, equipe, sistemas, processos, etc., a operação já tá muito madura e a operação já está estável. Tá? A dificuldade realmente é de mercado, a dificuldade é de volume de vendas. Isso vai ser, obviamente, muito afetado pelo que acontecer no mercado. Ainda é um mercado que vem se deteriorando, é no Brasil todo, mas o Nordeste vem sofrendo bastante também, e a gente acha que continua a piorar. Quanto mais piorar, obviamente, né, Rony, isso não precisaria nem dizer, mas quanto pior for o mercado, mais demorado vai ser esse ramp-up. Tá? Nós estamos trabalhando aqui para a gente conseguir atingir um patamar ótimo na ponta no segundo semestre. Ou seja, a gente vai continuar passando pelo ramp-up ao longo do primeiro semestre. Mas o grau de incerteza realmente é bastante grande.
Ok, tá ótimo. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Cleiton Nogueira, Citibank. Com licença, Sr. Cleiton, sua linha está
Bom dia.
aberta.
Bom dia, John. A minha pergunta, na verdade, é para entender aí, nesse primeiro semestre de 2016, passados aí 2 meses já do ano, né? Queria entender um pouquinho como é que está o desempenho da empresa no geral, nos diferentes segmentos de atuação, engenharia, exportação, os canais de distribuição, como tem sido esses 2 primeiros meses do ano.
Bom dia, Cleiton. Não posso, obviamente, não posso comentar muito sobre os resultados dos primeiros meses do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista numérico. Mas deixa eu qualificar um pouco como a gente está vendo de maneira geral. Eu comentei ao longo da apresentação, e é o que a gente tem feito. Já no ano passado, mas até com mais força no primeiro semestre, nos primeiros meses desse ano, reforçar nossa exportação. Tá? Não tem uma mudança de estratégia na exportação, até porque uma mudança de estratégia demandaria investimentos e tempo. Quando eu digo mudança de estratégia, nossa estratégia atual é atuar na exportação com a estrutura existente para atender o mercado doméstico, ou seja, a gente não tem uma grande estrutura para atender a exportação, a gente não tem um portfólio completo de produtos para atender a exportação, a gente não tem um desenvolvimento específico de produtos para exportação. Algumas coisas a gente vem fazendo, sim, mas sem uma grande mudança na estratégia. Uma mudança significativa na estratégia significaria investir, por exemplo, em distribuição, em escritórios comerciais, em equipe, etc. Mas vem surtindo efeito, tá? Provavelmente a gente vai sentir até mais no segundo tri do que no primeiro tri. Mas isso deve sustentar em boa parte o nosso resultado. Já no mercado doméstico, olhando por canais, o mercado de engenharia das construtoras a gente já vinha sofrendo ao longo de 2015, mas ela é um canal que vem sofrendo até menos do que nós esperávamos, considerando o grau de deterioração do setor imobiliário como um todo, né? Quando a gente olha as estatísticas do setor imobiliário, seja de lançamento, seja de vendas, ou qualquer outra estatística que a gente pegue, o grau de deterioração é bastante grande, mas a gente ainda não vem. Tem uma piora, claro, mas não na intensidade que a gente viu, ou a gente está vendo no setor imobiliário. Os demais canais de varejo, seja Porto Belo Shopping, e a revenda, onde a gente tem mais possibilidades de atuação, seja através, de uma mudança no nosso mix de produtos, seja com estratégias comerciais de venda, a gente vem conseguindo ter bons resultados, mas obviamente também passa por uma piora de maneira geral. Então, como eu já comentei, 2016 já vem sendo e tende a continuar sendo bastante desafiador do ponto de vista de mercado. Tá? Internamente, já comentei isso também, internamente a gente está fazendo aí todos os esforços para tentar adequar nossa estrutura de custos e despesas ao patamar de atividade que a gente estiver. Mas a velocidade e a intensidade disso nem sempre, né, nível de deterioração que a gente está vendo da economia como um todo, é difícil de compensar ou de adequar na velocidade que seria o ideal.
Ok. Agora, John, eu consigo ter ideia, ou você tem, pode abrir, o que é essa retração que vem sendo sofrida na, no, no, na engenharia, que é menor do que o esperado, mas de quanto é? Tem um número, um percentual que a gente, para ter uma ideia do que vem acontecendo?
Olha, Cleiton, a gente não divulga, né, esses dados por. Nós já divulgamos no passado, mas a gente não divulga mais esses dados por canais. Mas nós estamos falando de retração, tá, desse canal de engenharia. Não é uma retração tão significativa, não é uma retração de dois dígitos, como a gente está vendo no setor imobiliário. O setor imobiliário está sofrendo quedas de dois dígitos altos, né? Mas sim é de retração. Tá?
Ok, John, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, Mogno Capital.
Bom dia, John. Só para esclarecer, a respeito das exportações, a gente vê, ano contra ano, a gente viu uma desvalorização do real que foi maior do que o aumento das exportações, que foi maior do que o aumento das exportações. Quer dizer que em dólares as exportações não subiram ano contra ano. Queria entender isso um pouco melhor, nesse quarto trimestre, especificamente.
Bom dia, Maurício. Deixa eu ver aqui o quarto tri. Eu não estou com dados específicos aqui do quarto tri. Me dá só um minutinho para eu levantar isso aqui, que eu te dou um dado mais específico. Bastante.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Amor, eu estou levantando aqui o do quarto tri. Só enquanto a gente levanta aqui, eu deixo eu comentar dos dados de 2015, que já começa a nos ajudar enquanto a gente levanta aqui o quarto tri. Em 2015, comparado a 2014, nossos dados gerenciais, porque os dados contábeis às vezes dependem de outros efeitos, né? Mas nossos dados gerenciais, em termos em dólares, tá? Exportação em dólares efetivos, nós tivemos crescimento em 2015 de um número próximo a 9%. Tá? Em termos de volume, nós tivemos um crescimento. Nós tivemos um crescimento aqui, deixa eu pegar aqui. Em termos de volume, a gente teve um crescimento aí significativo, acima de 30% de crescimento em volume. Tá? E aqui vale um comentário também: o volume tem um efeito grande, porque a gente passou a exportar com a marca Pointer também. Não é tão representativo como um todo ainda, principalmente em termos de receita, porque o ticket médio é bem mais baixo, mas é um ganho que a gente está tendo lá na operação, era um projeto que não previa exportações, mas com essa a desvalorização atual, a exportação passou a ser não só viável, mas bastante rentável. Tá? Deixa eu pegar o quarto tri aqui. Em dólares, tá? Comparando o quarto tri versus quarto tri, nós tivemos crescimento de 7%. Tá? Então, não é um crescimento em dólar, né? Não é um crescimento significativo também. Ainda a gente não tem todos os efeitos aí dos esforços que a gente está fazendo, como comentei antes. A gente vai ver isso maturando mais a partir do segundo tri desse ano, mas ainda assim a gente teve um crescimento de 7%.
Entendi. E esse efeito é um efeito por causa da contabilidade, porque aqui está 18% no ano contra ano, contra uma desvalorização que foi bem maior, o crescimento em reais.
Desculpa, o dado que você tem, você está 18% em dólares, certo?
Não, em reais aqui. Ele passou de 34 milhões para 41 milhões.
A gente tem que pegar aqui, porque depende um pouco da... depende muito do câmbio que a gente vai pegando ao longo do tri, né?
Ah, entendi.
É esse efeito que eu quis mostrar, Maurício. Realmente ainda assim tem uma distorção, né? Mas o dado que posso te passar, Maurício, é esse. A gente tem um crescimento aqui em dólar de 7%. Tá?
E se pudesse comentar uma outra coisa, em relação à expectativa de vocês de margem, você falou que, lógico que a economia vai afetar vocês e provavelmente deve afetar as margens, mas vocês estão tomando iniciativas. Qual que você acha que deve ser o impacto combinado dos dois fatores aí?
Em termos de margem?
De margem EBITDA.
Pois é, Maurício, isso... Na marca Porto Belo, a gente ainda tem uma boa resiliência, tá, em termos de margem. Na marca Pointer, como eu já comentei, que em 2015 a gente teve um resultado negativo, à medida que a gente vai alcançando a escala da fábrica na parte comercial, a gente passa a ter maior rentabilidade, né? Passa a ter uma contribuição positiva no nosso EBITDA. Esse é o fator mais importante para a melhoria da nossa rentabilidade, ou pelo menos para a sustentação da nossa rentabilidade. Embora a gente tenha alternativas para mitigar os efeitos dessa piora do mercado, e a principal dela é nosso mix de produtos, a gente ainda tem bastante flexibilidade para mudar nosso mix de produtos e adequar a demanda. À medida que a gente vai usando mais essa alavanca do mix, isso vai também comprometendo as nossas margens. Tá? Então, a tendência, nesse cenário que a gente está enxergando hoje, é uma pequena piora das margens da Porto Belo, mas que no consolidado vai depender fundamentalmente do ramp-up da Pointer. Tá? Se a gente conseguir atingir bons patamares rapidamente na Pointer, o que parece bastante desafiador nesse momento, mas é o que a gente está buscando, isso, a contribuição do positivo da Pointer pode passar a fazer bastante diferença. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente não conseguir atingir esses patamares de volume de vendas, a gente ainda vai continuar tendo um impacto negativo da Poenta.
Tá bom, obrigado, John.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Nofelmacher, Mosaico Capital.
Bom dia, John. Obrigado pelo call. Algumas perguntas aqui. Se você puder começar fazendo um comentário um pouquinho a fundo da questão da despesa de vendas no quarto trimestre, ela alcançou 24% da receita líquida. E no release vocês dão a entender que, na verdade, a média do ano, que foi 20% da receita líquida, vamos dizer, o novo patamar para frente, refletindo aí, vamos dizer, todas as questões estruturais de venda CIF e da expansão das lojas próprias, enfim. Eu queria entender um pouco melhor, assim, se teve no quarto trimestre alguma coisa extraordinária em termos de despesa de venda e o que vai fazer ela, vamos dizer, regredir para esse patamar de 20% da receita líquida? Essa é a primeira pergunta.
Bom dia, Roberto. Esse patamar de 20% é realmente o que a gente está imaginando mantendo uma velocidade de cruzeiro, né? Não tem nenhum efeito extraordinário no quarto tri, tá? Mas tem, obviamente, um efeito do descasamento entre nossa expectativa de resultado e as despesas comerciais incorridas. Né? Foi um quarto tri abaixo do que nós vimos internamente aqui projetando ou planejando. Tá? E com isso houve um descasamento. Ao longo do quarto tri, já para entrar em 2016 no patamar mais adequado, a gente já vem tomando providências e a tendência é ir convergindo, mas, de novo, isso passa também pelo impacto dessa piora do mercado.
Uhum. Pior diluição, vamos dizer, daquilo que tem fixo dentro do componente de despesa de venda, imagino.
Talvez tentando colocar de forma mais clara, né, Roberto? Se o mercado piorar mais rápido do que a nossa redução ou adequação das despesas, a gente vai continuar tendo esse descasamento. Tá? Quanto pior a queda no mercado e nas nossas receitas, é mais difícil fazer essa adequação na nossa estrutura de despesas. E a gente até olha aqui, Roberto, tanto as despesas gerais, administrativas e comerciais, mas também para o nosso custo industrial, tá? Que também tem que ir se adequando à realidade de mercado. Então, depende, a gente vai depender um pouco do mercado e, obviamente, que a gente está tentando fazer os melhores esforços aqui dentro. A gente já vem conseguindo fazer com algum sucesso aí no último ano, eu diria, desde o final de 2014, mas a velocidade de deterioração do mercado é bem maior agora. Né? Falando um pouco da despesa comercial como um todo de 2015, e a lógica vale para todos os trimestres de 2015, os grandes efeitos realmente são o FOBCIP, mas também tem um efeito, Roberto, não sei se eu já comentei aqui anteriormente, mas das nossas lojas próprias. Né?
Uhum.
Dentro da nossa rede de franquias, a gente tem 6 lojas próprias e a estrutura de custos, o P&L, do varejo, P&L de lojas, ela é significativamente diferente do P&L da indústria, né, do negócio Porto Belo como um todo. Então, a componente de despesas comerciais comparado à receita líquida é significativamente maior, o que leva esse patamar de percentual da receita líquida para cima, né? Os dois principais efeitos são esses. Para dar uma ideia, ainda em números fechados de 2015, das nossas despesas comerciais, alguma coisa em torno de... Deixa eu ver aqui. Alguma coisa em torno de 7% por conta do efeito CIF-FOB, e algo em torno de 7% também é o efeito lojas próprias. Para ficar mais claro, não é o efeito lojas próprias, é despesas comerciais das lojas próprias. Tá?
Entendi. Ótimo, John. A minha segunda pergunta, eu queria, se você puder, que você fizesse um comentário sobre capital de giro. E, na verdade, assim, começar falando um pouco sobre a rubrica de fornecedores, que, na verdade, quando a gente olha ela no quarto trimestre, ela se reduziu em 24 milhões em relação ao terceiro. Provavelmente aqui pode ter um efeito de que vocês estão importando menos produtos de terceiros, né? Mas, enfim, é uma fonte de financiamento importante e o número de dias de giro de fornecedores se tornou baixo num contexto histórico, né? Então, saber como é que vai ser a dinâmica dessa linha e das outras importantes linhas de capital de giro, como estoques e clientes.
O estoque depende da nossa atividade, do volume de vendas, né, Roberto? O patamar que a gente se encontra é um patamar que a gente considera normal para a ponta. Se a gente medir em termos de dias, é um estoque elevado porque a gente ainda está para o ramp-up. Né? A gente está passando pelo ramp-up. A gente faz estoque antes e a receita não vem na mesma proporção. Né? Então, ao longo do primeiro semestre, a gente deve normalizar isso, que não significa redução de estoque, significa redução de dias de estoque com a melhoria, com o aumento da receita líquida. Né? Em termos de... na conta clientes, a gente vai ter um efeito ao longo de 2016 de aumento do prazo médio por dois motivos. Uma, na exportação, tá, que tende a compor um percentual maior da nossa receita, portanto, afeta mais o prazo médio de clientes, puxa para cima, tá? O prazo médio para exportação é maior do que no mercado doméstico. A Pointer é a mesma coisa. A Pointer, o prazo médio de venda da Pointer é maior do que o prazo médio da Porto Belo. Tá? Então, a gente vai ver ao longo de 2016 esse prazo médio subindo. Tá? Em termos de fornecedores, é bem o que você falou, Roberto. O nosso mix de compras afeta muito nosso prazo médio de fornecedores. Tá? E você vê que, mesmo olhando trimestre após trimestre, tem uma variação grande dessa conta fornecedores quando medido em prazo médio. Né? Então, eu te diria, a média dos nossos prazos médios dos últimos trimestres representa bem o patamar que a gente acredita. Um efeito que acontece, obviamente, em todas as cadeias produtivas, isso vai acontecendo, que à medida que a gente vai passando por um contexto mais difícil da economia, todos vão buscando uma melhoria no seu capital de giro. Né? Uhum. Então, se a gente, se por um lado a gente está sofrendo numa ponta com clientes buscando um pouco mais de prazo, junto à companhia, a gente tem tentado ser bastante disciplinado nisso, Por outro lado, a gente vem trabalhando muito na outra ponta com os fornecedores para buscar um pouco mais de prazo, uma melhor condição de pagamento. Mas dentro da cadeia, todo mundo tá buscando a mesma coisa, então acaba se tornando mais difícil. Acaba dependendo muito do nosso poder de barganha aqui, tá? E o mercado como um todo é muito fragmentado nas duas pontas e na nossa elo da cadeia, né? No mercado cerâmico é muito fragmentado, o mercado de fornecedores é também relativamente fragmentado e o do varejo também. Então, não tem uma diferença muito grande de poder de barganha dentro da cadeia, não.
Tá ótimo, John. Muito obrigado aí pelas respostas.
Imagina.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Noffelmacher, Mosaico Capital.
Oi, John, obrigado por pegar essa minha pergunta adicional. Eu queria que você pudesse comentar um pouco, vamos dizer, sobre as adições de capacidade na indústria. Numa outra ocasião, você tinha falado que a Fecrisa, eu acho que a Incepa, também estavam adicionando fornos. Eu queria saber se, vamos dizer, vocês têm conhecimento se essas adições de capacidade já, vamos dizer, já estão colocadas, startadas e rampando, e se vocês, ou quando isso vai acontecer, se você puder, vamos dizer, o que você enxerga de impacto aí no ambiente competitivo, de preço e margem, ia ser bastante proveitoso.
Oi, Roberto. Os dados de entrada de capacidade de produção são... a gente não tem dados muito confiáveis, tá? Então, deixa eu responder a sua pergunta de forma um pouco mais genérica e um pouco mais ampla, tá? A entrada de capacidade nesse momento que a gente está vivendo é menos relevante para análise do contexto, tá? O que é mais relevante, na verdade, é a quantidade de fornos que estão sendo desligados, tá? As informações que a gente tem, seja no nosso segmento, seja nos segmentos de menor valor agregado, é que o volume de fornos desligados ou sendo desligados, em alguns casos de fornos novos que não estão sendo ligados, é grande, tá? O que é uma boa notícia, tá? No passado, a gente viu, quando a gente levanta o histórico mais longo do nosso setor, realmente é um setor que passa por ciclos de aumento de capacidade e, por conta disso, um efeito no equilíbrio de oferta e demanda e a rentabilidade dos negócios, né? O que a gente está vendo é que o mercado está bem racional nesse momento, tá? O setor, de maneira geral, está vendo que o momento que a gente está passando não é momentâneo, é um momento difícil, que tende a ser mais longo do que ciclos anteriores. E por conta disso, o setor está mais racional, tá? Ao invés de fazer ações comerciais mais agressivas, mantendo o forno ligado, o setor está mais racional e desligando o forno para não elevar muito o nível de estoques. Tá? Uhum. Isso falando de maneira geral, obviamente que indo para marcas ou empresas individuais tem algumas diferenças, mas de maneira geral a gente está vendo dessa maneira. Aqui na Porto Belo, Na Porto Belo, a gente praticamente não tem ainda parada de fornos. E na Pointer, sim, tem uma adequação da nossa produção ao volume de vendas que a gente está tendo, mas ainda não é significativo para Porto Belo como um todo. Agora, no setor, sim, a gente está vendo isso.
Tá ótimo, John. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Otávio Andrade, Pátria Investimentos.
Bom dia, John. Eu queria perguntar especialmente sobre o seu crescimento de receita líquida, que foi mais modesto do que vocês vinham apresentando anteriormente. E agora teve a entrada da Pointer também na operação, né? Acho que parte você até já respondeu, você disse que não teve desligamento de forno na Porto Belo, mas eu queria entender, então, por que que o crescimento veio aquém do que vinha acontecendo antes, se seus estoques não variaram tanto. Quero dizer, você não está produzindo menos em Tijucas e cresceu menos do que você cresceu no passado. Você continua, de fato, produzindo a mesma quantidade que você produzia em Tijucas. Isso significa que, eventualmente, seus preços foram afetados ou não. Enfim, mais ou menos por essa linha.
Bom dia, Otávio. A resposta... A resposta mais fácil, né, Otávio? Não estou querendo entender a resposta fácil somente, mas a resposta fácil é o mercado, né? O mercado, obviamente... como eu venho repetindo aqui, piorou nos últimos meses e a gente foi apertado no quarto tri. Por outro lado, aí, olhando internamente, é muito efeito mix, tá? E outsourcing, tá? São os dois efeitos que levam a esses números de comparação de receita líquida e estoques, tá? O outsourcing diminuiu significativamente, né? A importação com o câmbio nesse patamar, a importação fica praticamente inviabilizada, não é só para Porto Belo, mas para o mercado como um todo. Por outro lado, a gente não é redução de preços, tá? Pelo contrário, a gente tem conseguido sustentar bem os preços quando a gente olha preço item a item, né? Mais reduzindo nosso mix, né? Vendendo um mix de menor valor agregado. Então, é basicamente esses dois efeitos.
Tá, mas então você está com Tijucas produzindo ainda capacidade normal, toda a capacidade dela?
Está toda a capacidade, até pelo contrário, Otávio. Eu tenho um ganho de eficiência na fábrica que está nos permitindo ter uma produção... Com a mesma base de ativos, uma produção maior, tá?
Entendi.
O que obviamente é bom do ponto de vista fabril e do ponto de vista de diluição dos custos da fábrica, mas, por outro lado, ele pressiona mais o nosso nível de estoques, né? É um problema bom, mas é um problema bom que num contexto ruim.
Entendi. Mas você acredita que você, enfim, com a situação no mercado do Brasil, você acredita que você consegue eventualmente exportar todo o excedente aí de produção, ou quase todo o excedente de produção?
Essa é a nossa expectativa, Otávio. De novo, depende do grau de deterioração do mercado, mas se a gente não tiver uma piora, uma contínua piora nos patamares que a gente está vendo agora, a gente tem dois efeitos de alívio na pressão da nossa produção. Uma é essa redução da importação, tá? E a substituição da importação por produção, e, por outro lado, a exportação. Ambos nos ajudam a tirar a pressão na produção e no estoque.
Tá. Por fim, se você puder dar um número de quanto que a Pointer está produzindo hoje? Seria ainda aquele patamar lá de 70% que foi falado no passado, enfim?
É que depende muito do período que a gente pega, porque a gente vem fazendo aí mês após mês, Otávio, uma adequação da nossa produção, tá? Eu te diria em torno disso que você de 70%, mas em alguns meses até num patamar um pouco abaixo disso, tá?
Tá ok, obrigado.
Porque no fundo aqui, né, Otávio, você já conhece isso, são dois fornos, né? E o forno ou opera a plena capacidade ou não opera, ou se desliga o forno, né? Então, esses períodos, a gente tem alguns, olhando os últimos meses, teve períodos que nós operamos a plena capacidade e teve períodos que nós operamos com um forno só. Tivemos um período aí, inclusive, com os dois fornos parados. Então, eu te diria, na média, eu diria que a gente ainda está em torno desse valor aí de 70%.
Ok, obrigado, João.
Novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom, quero agradecer a todos, de novo, por participarem do nosso call. Eu acho que nós tivemos um call bastante produtivo, boas perguntas e boas discussões aqui, que nos deixa bastante satisfeitos. Obviamente, nós fazemos o call exatamente para isso. O nosso momento realmente é um momento de bastante incerteza, até pior do que enxergar essa piora do nosso mercado é a gente administrar a empresa com o grau de incerteza que a gente está vivendo. Estamos aqui com iniciativas, obviamente, para adequar, seja a estratégia da companhia, seja a estrutura de custos e despesas da companhia, com bastante disciplina, tentando buscar aí mitigar os efeitos dessa recessão que a gente está vivendo, mas obviamente é bastante desafiador. Espero que todos tenham um bom dia, um bom resto de semana aí. Um abraço a todos.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.